Bom dia, nós estamos começando mais um programa Então de Conversa. Nosso programa vai ao ar sempre às terças-feiras, com repetição às sextas-feiras, às 9 horas da manhã. No programa de hoje, nós temos como um convidado especial, que é o professor Antônio Álvaro. Ele é diretor de controle externo e serviço do Tribunal de Contas. Só que o professor Antônio Álvaro tem uma longa história, principalmente na área de administração. Ele foi um daqueles que implantaram o primeiro curso de administração aqui no estado. E o que nós vamos falar hoje com o professor é sobre como administrar, a administração moderna. Ele que tem, ao longo da vida, procurado passar isso para os seus subordinados, como administrar, qual a melhor maneira de administrar, procurar não se estressar no trabalho, enfim. Tudo isso nós vamos conversar daqui a pouco, logo depois do intervalo, e eu aconselho você a ficar aí, porque realmente vale a pena ouvir. Já, já, gente.
Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado! Você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio. Tribunal de Contas de Sergipe.
Você está ouvindo a Rádio Web TCE.
Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. A Corte de Contas Sergipana foi criada pelo então governador Lorival Batista, através da Emenda Constitucional número 2, de 30 de dezembro de 1969. Dois meses depois, já em 1970, Lorival Batista nomeia a primeira formação de juízes, hoje denominada de conselheiros. Foram eles: Manuel Cabral Machado, Juarez Alves Costa, João Moreira Filho, José Amado Nascimento, Joaquim da Silveira Andrade e João Evangelista Maciel Porto. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe.
Estamos de volta com o nosso programa Então de Conversa, agora já com o professor Antônio Álvaro aqui para conversar com a gente sobre a moderna administração, coisa que ele já vem desde que iniciou sua vida como administrador, como professor, colocando em prática. Bom dia, professor Álvaro.
Bom dia.
Muito obrigado por aceitar nosso convite, viu, professor?
É um prazer enorme estar retornando aqui ao seu programa, né? E estou à sua disposição para a gente iniciar esse bate-bola.
Professor, o que fez o senhor se decidir por ser administrador?
Rapaz, é o seguinte. Na minha época, aqui em Aracaju e na formação que se tinha naquela época, existiam três profissões que as famílias dirigiam seus filhos. Era engenharia, medicina e economia. Advogado não era tanto, e padre.
Sim.
Então isso aí é que as famílias necessariamente dirigiam. E eu, como todos eles, parti para fazer vestibular em economia. Acho que foi economia. E o vestibular, que eu não gostei da forma como era feito, porque tinha prova prática e prova oral. E a prova oral era a mesa constituída de 4, 5 professores. Na oral a gente já sabia que tinha tendência, né? Que
certo, era natural. É.
Então não aceitei aquilo e resultado. E tomei conhecimento pela revista Seleções, que existia antigamente.
Ah, muito boa revista, né, professor? Ah,
pequenininha.
Revista. É, pequenininha, verdade.
Que estava nascendo um novo curso chamado administração, que era a forma de tomar conta das organizações, gerir as organizações. A palavra não era gerir, era praticamente tomar conta mesmo, certo. Quer dizer, levar as atividades da organização sistemática, que não existia. E aí, por coincidência do destino, eu fui morar em Belo Horizonte, tirei o científico, depois voltei, não tinha mais a cabeça de ficar em Sergipe, resolvi ir embora. Fui para Brasília. Em Brasília eu fiz a seleção para 3 áreas do conhecimento, que é a UNB. Você não fazia vestibular na época por área, você fazia por curso, era por área. Sim. Ciências humanas, ciências exatas ou ciências biológicas. Eu fiz para ciências exatas, mas pela média eu caí para ciências humanas.
Certo.
Como é lá um sistema de crédito, eu aí comecei a cursar as disciplinas de engenharia, que era cálculo 1, cálculo numérico, equações diferenciais e tal. e fazendo paralelamente disciplinas de administração, introdução à administração, introdução a direito, metodologia, trabalho científico, enfim, fui creditando no meu currículo disciplinas das diversas áreas. Então, quando eu somei as disciplinas da área de administração, que era 1.800 créditos, engenharia era 2.800 créditos. Eu já estava perto de formar em administração.
Certo.
E aí despertou mesmo aí, digo, é esse curso.
É o que eu quero.
É o que eu li naquela época. E aí só existia, naquela época, a UNB, que era administração pública, com opção de privada, e a Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, que era maior.
Certo.
Que era tipicamente privada. E a UNB começou a se especializar em administração pública. Aí tinha disciplina orçamento público, administração pública. Então, eu aí abandonei o restante da disciplina de engenharia e, para apressar a formatura, fiz administração.
Eu poderia, se o senhor quisesse, optar por engenharia?
Eu fiz quase o curso todo, fiquei engenharia. Faltando só dois semestres.
Sei.
Mas como eu tinha pressa na época de ganhar o meu dinheiro,
sim,
né? E notei que seria uma profissão que dentro de poucos anos iria ter mercado de trabalho, como já tinha na época, muito mais do que engenharia.
Sim.
Tanto é que eu, no último semestre, eu formei com 15 mais ou menos, nós escolhemos para onde ia.
Tamanho era?
Grupo Silvio Santos, eu lembro como hoje, ele foi lá convidar, isso levou dois colegas meus. A GM, foi lá e buscar. A General Motors, que é a GM, né?
É.
Foi lá. Quem foi outra empresa? Era a Nestlé. Então, foram buscar colegas já empregados.
Certo.
Então, mas como eu tinha, na época, uma bolsa aqui no estado, tive que retornar.
Sim.
Porque não podia pagar a bolsa, eu tive lá. E comecei a trabalhar aqui em administração. E daí pra cá, eu me dediquei completamente a isso. E estou encerrando minha vida com um prazer enorme dentro de um órgão importantíssimo, que é o Tribunal de Contas, com um novo desafio aqui dentro. E tentando botar alguns princípios gerenciais que aprendi, não só aqui, mas por todo lugar que eu passei.
Agora, o senhor disse, estou encerrando minha vida, isso é o senhor que pensa, né? Porque o senhor está encerrando esse ciclo, outros virão com certeza.
Veja bem, eu acho que em administração se aprende, que é o princípio fundamental da administração, são dois grandes segmentos. É você pensar na sua cabeça da seguinte forma: sempre existe uma forma melhor de fazer o que você fez hoje.
É o segredo.
O segredo é esse. Se você pensar que está fazendo o bom hoje e ficar parado, você não melhora. Eu faço uma comparação, por exemplo, o camarada que anda de moto, que perde o medo completamente de andar de moto, ele está doido, morre logo.
Porque ele acha que é bom demais, sofre acidente.
Exatamente. Então, em administração, você tem que estar sempre pensando que sempre existe uma forma melhor de fazer o que você fez.
Professor, o senhor foi um dos fundadores do curso de administração aqui em Sergipe, o curso da UNIT.
Foi.
O senhor passava isso para, ainda muito professor, muito jovem, o senhor passava isso para os seus alunos, esse tipo de coisa que o senhor está dizendo agora?
Passava. Passava, porque outro princípio fundamental que deve ser da administração, hoje eu trouxe para a minha vida, que é definição de foco.
Sim.
Então você tem que definir foco a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, hoje eu estou com 68 anos, completei recentemente. O meu foco é para mais de 10 anos, 78, 80 eu vou apagar, isso. Sim. Não tenha dúvida, todo mundo vai. Agora é chocante fazer os focos agora. Porque eu faço de dois em dois anos o que eu penso, de dois em dois anos, dois ou três, aí eu digo, pô, já estou perto de ir. Então, meus focos agora são que dê prazer no que está fazendo, não mais com aquela agonia de se manter. Então, agora o foco tem que ser mudado. Mas todos nós, e como organização também, você tem que definir o foco dela. Senão, você não leva para lugar nenhum. Então, por onde eu passei, em todas as atividades que eu tive no estado, foi querendo pegar, quebrando alguns paradigmas. Todo lugar que eu passei foi assim. Tanto é que fiquei com uma imagem assim, que Muita gente diz, olha o criador de casa, né? Olha um crenquinho. Eu não me incomodo de jeito nenhum, porque é um apelido, às vezes, que o cara bota pejorativo, mas eu entendo que é a incompetência dele, né, quando Sim. faz isso. Porque encrenquinha, por quê? Porque eu mudo os paradigmas, entendeu?
E a pessoa quer o comodismo, então, a zona de conforto.
Exatamente, mas isso é natural. Desde quando eu comecei a dar consultoria, que eu tive um professor chamado Vivaco, que ele dizia muito assim, Álvaro, você é jovem e tal, vai aprender. Aprenda uma coisa, consultor de administração e serviço público, ele não é reconhecido por ninguém. Você tem que aprender a cobrar o seu serviço e esquecer se vai fazer ou não. Não se frustrar, porque todo indivíduo, repare que ele dizia isso lá para os anos de 70. Uhum. Se você trabalhar para político, o político chupa você como bagaço de cana. Enquanto você estiver dando gás para ele aparecer, você é bom. E outra coisa, aprenda também que você ser contratado por algum determinado político, você não pode nem dizer que fez. Tem que fazer, cobrar e botar o nome dele. Entendeu?
Sim.
Isso aí eu me habituei de uma forma que eu não me frustro.
Então não estranha, né? Não, quando isso acontece, não estranha. Não, eu tô aqui pra fazer meu trabalho.
Agora eu cobro.
Sim.
Sempre cobrei. Então o cara dizia, é complicado. Direito como peste, dizia assim. Agora, é careiro.
Sei.
Logo, o cara vai usar o meu conhecimento,
claro,
né?
Claro.
Então, isso tudo eu já passei. Repare bem como é as coisas da vida. É, não tô no fim da vida, claro, lógico que não. Mas num ciclo, como você diz, de serviço público, eu estou encerrando, graças a Deus, no algo importante. Agora você vê as curvas da vida, né? É. O único cara que reconheceu tecnicamente a mim, deu valor mesmo como técnico, foi Carlos Pino. Uhum. Que nunca trabalhei para ele. Repara como é que são as
coisas. Mas conhece sua história, né?
Conhece. Mas.
E foi seu colega também.
Quando me convidou, muita gente chegou a perguntar a ele: Carlos Pino, Álvaro? Oxente, rapaz, aquele cara é complicado. Ele chegou a me dizer isso. Eu digo, tá na hora de você se arrepender.
Pensa ou desiste?
É, se você não... Agora você analise quem eu disse que era complicado, se quer chegar onde você quer.
É.
Né? Porque você tem amigo de tudo que é laia. Então, recentemente ele disse, rapaz, eu digo, agora os que era complicado estão me tratando tão bem, né, velho? Talvez é porque esteja no gabinete dele.
Pode
Depois,
ser.
Se estiver em casa, não me reconhece mais. É. Mas é natural, isso eu não me incomodo. Então, em administração, hoje, está muito mais fácil que esses guris novos que tem aí. E o gestor, ele está consciente já. Por exemplo, essa desarrumação nacional, isso é falta de profissionalização de gestor.
Perfeito.
De gerência. Porque as estruturas organizacionais não obrigam que dentro da hierarquia você profissionalize. Você profissionaliza nos cargos técnicos. Aí fica um gap. O técnico altamente competente e o gerente incompetente. Aí a organização é que apanha. Então o serviço público, agora estão inventando um novo nome que eu acho até... Vai chegar no mesmo lugar, que chama governança.
Governança.
Governança é. Pública. Isso aí é administração pública o nome.
Pois é. O ministro Nardes do TCU falou sobre isso aqui.
Eu comentei com ele ontem. Ele disse que não, realmente é. O nome é administração pública. A governança que ele disse ali é os princípios de gestão. É o planejamento, é a organização, é o comando e o controle.
Ele que também é administrador, né?
Ele é administrador. Então, ele está usando duas vertentes, que é mais prático. É a gestão como planejamento e controle. Mas tem outros caminhos no meio disso aí. A coordenação, é o comando. Controle é o último. E tem a organização, senão você não faz. Mas, pelo menos, ele está passando uma mensagem que são princípios gerenciais que o gerente que toma conta do Brasil não sabe, França. Uhum. Não é culpa, não, por exemplo, Dilma. Dilma era um gestor de tabela de coisas, entendeu? De cumprir meta, pá, pá, pá. Mas o princípio gerencial, para ter o foco do todo, a pessoa se perde, que é natural. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo prático. Eu gostava muito de dar exemplo. A Bíblia é um lugar que ensina muita coisa gerencialmente. Por exemplo, o primeiro gestor de administração de almoxarifado, que hoje chama logística, foi José do Egito.
José do Egito. Que evitou o Egito de uma crise, né?
Porque ele fez o quê? Ele fez uma manchada de fato.
Ele estocou.
Fez uma manchada de fato grande.
Estocou alimento.
Depois, pronto, depois foi só atendendo as requisições, quem queria comer.
Pois é, e o Egito virou o centro do mundo naquele momento, né?
Pronto, porque foi um princípio gerencial. Outro, Moisés. Moisés criou o princípio de gestão de rede, que é hoje. O que é isso, Álvaro? É o seguinte, ele tinha 3 mil pessoas, 4 mil pessoas para atravessar para o Egito, tinha que dar ordem, como é que os caras iam saber? Ele chamou 11 caras, disse, olha, cada um de vocês, eu vou dizer a ordem aqui, cada um de vocês escolha 11, e cada um dos 11 escolha 11. Pronto. Ele deu a ordem em 11, e isso chama administração de rede. Você já viu por aí.
É verdade, professor. Pronto. São coisas que a gente talvez nem pare para pensar, né, professor?
Essa gestão de rede foi adiante. A turma, a gente, quando era da UNB e tal, a turma fazia essa gestão. Pois é, se não pegar quem era o intelectual. Entendeu? Era um mais três, outro mais três, cada um três. E diz, quem deu a ordem? Você não achava, quem sabia?
Ninguém, na verdade, não sabia mesmo.
Aí dificultava um pouco, o militar pegava. Então essa era uma tática de guerrilha que usava, né? Mas de guerrilha não de arma.
Guerrilha é intelectual.
De informação.
É.
Então são princípios, outro. Esse é o básico. Esse é o básico. O governo federal tem 40 ministérios, né?
Uhum.
É só pegar, rapaz. É simples como a pega. Pegue quantos apóstolos teve Jesus?
12.
Pronto. Você faça as atividades fins. Eu já fiz isso. No governo Valar eu fiz isso. Você pega as atividades fim todas e classifica em 12 funções. Basta 12 ministros.
Pra que tanto, né?
Pronto. Pra onde foi a religião?
Até hoje, né?
Pronto, que ele teve.
2000 e tantos anos depois.
O princípio da delegação do poder e da hierarquia. Então, quando não existe hierarquia e disciplina, não vai lugar nenhum. Então, as únicas organizações que ainda existem é a militar e a da igreja. Que tem esses dois pilares. Deu esses princípios fundamentais, a hierarquia e a disciplina.
Disciplina.
Então, todo lugar precisa disso. Senão é anarquia, né? Anarquia não leva para lugar nenhum. Então, esse princípio gerencial é que é difícil, rapaz. Aqui no tribunal, a gente tem uma experiência nova, que são os TAG, Termos de Ajuste de Gestão.
O que vem a ser isso, professor?
Isso é uma forma de o tribunal dar outro enfoque na hora de fazer a fiscalização.
Sim.
Ajudar o gestor um pouco. Sim. A ele errar menos, em conjunto.
Quer dizer, não é só punir, né, professor?
Não. Aí é outra filosofia. Só punir você não leva a nada. Por quê? O princípio gerencial que os prefeitos são eleitos exige que ele tenha curso superior? Não. Exige que ele seja nem analfabeto, ele pode ser até analfabeto. Então, como é que um cara desse, que não tem princípio nenhum de gestão, de repente pega um município com 20 mil pessoas, com não sei quantos cargos, ele fica na mão de quem? Do contador, do advogado, e aí o tribunal pega esse cara, pau!
É.
Tem que pegar os que deu assessoramento nele primeiro. Por quê? O Estado não se preocupa em dar treinamento de gestão a esses gestores.
Quer dizer, ele até ingenuamente às vezes assina, e quem assinou é o responsável.
Ingenuamente não, é por incompetência
mesmo. Incompetência mesmo, né?
Incompetência natural. É natural. Não exige para ele ser prefeito. Exige?
Não.
Não exige para ele ser vereador.
Também não.
Então.
É nem para presidente da República.
Então, como é que você quer que as atividades fim, como chamou o
ministro?
Ele chamava muito produto, né? Vender os produtos. Ele tem uma linguagem meio. Produto. Produto para ele é atendimento à comunidade, à saúde, à educação, etc. Como é que você vai exigir para um indivíduo que não tem controle nenhum de gestão? Não sabe gerir nem a casa dele. Não sabe definir nem o foco da vida dele. Tem gente que não sabe definir o foco, não. E não é erro, não. Tem muita gente que não sabe. Não sabe definir o foco. E aí você pega esse cara, só pau. Não, pô. Tem que ensinar um pouco de gestão. Para que você melhore a qualidade dos trabalhos para a comunidade. E dizem... Como é que se diz? Tira essa visão que o tribunal é punitivo, só punitivo. Não pode, pô. Entendeu? Então, esses princípios gerenciais, eu acho que os tribunais têm que ajudar no sentido de você. Agora, descobriu que é malandragem mesmo,
aí,
hoje já tem técnico suficiente para você descobrir e punir.
E punir.
Para ser exemplo.
Você está aprendendo, você está lhe ensinando, você não quer aprender, Aí você. Quer dizer, eu, professor, eu desculpa estar insistindo um pouco nesse TAG.
Mas vamos lá, vamos.
A ideia do TAG, ela surgiu como, enfim, por favor.
Olha, já existiu aqui no tribunal, quando eu cheguei, um termo de ajuste de gestão com a saúde.
Certo.
Foi feito há uns 10 anos atrás. E como é uma atividade. Veja bem, o TAG é original do TAC.
Sim.
TAC chama Termo de Ajuste de Conduta. Você já viu falar muito nisso?
Já.
O juiz faz isso, chama você, é um ajuste de conduta. E diz: França, você tem 30 dias para fazer isso, isso e isso. Com 30 dias você vai. Termo de ajuste de conduta.
Certo.
Esse do nosso. Esse é nova tecnologia. Termo de ajuste de gestão. Como é que se ajusta a gestão? Se ajusta se definindo primeiro os princípios daquela gestão. O foco que você quer, como organiza aquilo ali e como você vai controlar. Então são princípios diferentes do PAC de conduta. De conduta, certo. Você fez errado, vai corrigir. Pã. Esse não. O termo de ajuste, o nome está dizendo.
Ajuste.
Para ajustar a gestão. Ajustar para quê? Para melhorar.
Pra melhorar.
Então, esses termos que a gente está fazendo, 25 municípios aqui. Termo de ajuste de gestão na área de educação. Agora, o que é? Vai melhorar a educação do que está fazendo esses termos? Não, não vai. Mas quais são os princípios fundamentais desse termo? Primeiro, quais as escolas que estão fechadas? Pá, ele tem 15 dias para dizer o que vai fazer com a escola fechada, certo? Quais a escola, por incrível que pareça, que não tem copo para os meninos beber água? Vai botar copo agora para cada um, certo?
Sim.
Qual a escola que precisa melhorar os banheiros? Então, isso são termos de ajuste que dá um prazo. E aí, o tribunal inovou, que na hora que você assina o termo de gestão, cria lá no município um comitê de controle.
Sim.
Constituído de dois representantes do tribunal, dois técnicos do tribunal, o secretário de Educação, o secretário de Obra, um representante do Conselho Municipal de Saúde, um representante dos pais e um diretor de escola.
Sim.
Então, todos se juntam naquele dia ali e discutem o que vai fazer.
Isso faz parte da sua diretoria, né, professor?
Faz parte da minha diretoria.
O senhor manteve contato com esses gestores, eles vieram aqui, o senhor foi lá, como é que funcionou?
Repare bem, começa assim. Começa tudo no pleno.
Certo.
O conselheiro propõe, primeiro, quem originou esses conselhos foi Suzana.
Sim.
Teve uma denúncia que chegou para ela do município de São Domingos, se não me engano, que estavam criando porco na escola, numa escola, etc. Ela levou para o pleno e sugeriu que fizesse um TAG, um termo de ajuste de gestão, para corrigir esse troço.
Certo.
Na época, quem estava respondendo era o conselheiro Evanildo. E o município era dele, a gestão dele. Ele aí nos convidou, nós montamos uma metodologia, que não tinha essa metodologia bem definida, e implantamos no primeiro. Ele aí estendeu para os 12 municípios restantes dele. E aí a gente assinou. Concomitantemente, Suzana também fez em 12 municípios. E aí passou para a gente gerenciar em conjunto com ela. Então, esses termos de gestão. O ideal é que depois do tribunal, cada conselheiro com sua equipe vá fazendo o seu.
Perfeito.
Né? É. Tem a metodologia que a gente.
Já está implantada.
Já está implantada com a gente. Se quiser, ele implanta. Senão ele. Porque não é também para engessar a nossa metodologia. Sim. Pega agora e melhora.
Exatamente.
E faz para cada área. Agora, eu sou daqueles partidários que não se pode fazer um termo de gestão dizendo assim: termo de gestão. Temos um ano para melhorar a qualidade de ensino. Ponto. É muito abstrato. É muito abstrato.
Simplista até.
Muito, né? Simplista. Você tem que definir metas com cronograma e com objetivo bem definido. Perfeito. Nós definimos. Limpar a escola e ligar os computadores e ver quem está escola fechada, como já expliquei aqui. Está indo tranquilamente. Os prefeitos estão gostando, etc. E está indo devagarzinho.
O prefeito que tem boa vontade, que quer melhorar a administração dele, vai ter que achar isso bom, vai, claro. Porque vai. O interessado principal é ele, que se livra de tantos problemas.
Então, o que é que a gente faz? Bota a participação sempre com um funcionário vinculado a um conselheiro, para ele acompanhar também.
Certo.
E depois a gente, para fechar, todos os relatórios a gente encaminha para o conselheiro respectivo.
Uhum.
Ele toma consciência, enfim. Nós fazemos a parte do meio. E o conselheiro é que dá as definições finais. Ele pode prorrogar, ele pode aceitar, pode não aceitar. Porque você sabe como é que funciona o tribunal. Cada um tem seu conjunto de jurisdicionais.
Exatamente.
E a diretoria minha hoje é subordinada direto ao presidente.
Certo.
Então, essa articulação interna, a minha diretoria com os conselheiros, é que, graças a Deus, hoje está bem azeitada. Mas essa que é, no princípio, que foi assim, não é que deu trabalho, mas que tive que costurar um pouco para entender a organização informal daqui de dentro.
Vamos supor, professor, um gestor chega assim e diz, eu não tenho, o conselheiro me deu 2 meses para resolver isso, eu não tenho como. Não é o senhor que ele vai se dirigir, não. É o conselheiro.
Ele vai, é esse comitê de controle que vai fazer um relatório.
Certo.
Dizendo quais os motivos que o prefeito, não, o prefeito só não.
Sim.
O prefeito só não aceita. Tem que ser esse comitê que foi constituído.
Exatamente.
Esse comitê vai fazer um relatório dizendo realmente o município não tem condições de fazer. Todos assim.
É a responsabilidade solidária.
Todo mundo. É. Entendeu? Aí vem para cá, a gente analisa e aí anda normalmente.
O senhor está satisfeito com o resultado de tudo isso, né, professor?
Rapaz, estou. Agora, é um negócio, França, muito novo.
Sei.
Que tem que ter bastante continuidade e está todo mundo motivado para aquilo. Não é? Como é uma atividade nova, como eu disse a você, quebra paradigma.
Isso.
Em serviço público, já é cíclico, como você disse. Alguns paradigmas você implanta adiante,
já não tem
que
mais.
É a cultura.
É a cultura.
Não é, é nem do tribunal.
Lamentável até.
É até no município.
É no
município, é no estado. É. O que o governador faz, mesmo que seja bom, outro que vem.
Deixa destruir.
Não é verdade.
O senhor acostumado com isso, que o senhor foi secretário de estado e vice
perto. Mas isso é a cultura, infelizmente.
É.
Devia pegar o que está mais mal feito.
Pá, melhorar.
Extinguia. E pegava o que estava bem feito e ia melhorando.
Ah, exatamente.
Mas não é, nós não temos.
Agora teria que dar uma satisfação. Por que, que eu estou extinguindo isso aqui?
Porque exatamente.
Está dando prejuízo pro estado, né?
Exatamente.
Professor, é o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Eu queria falar também com o senhor sobre a maneira que o senhor tem de trabalhar com seus servidores, com seus auxiliares. A gente sabe que o senhor incentiva o seu servidor a trabalhar, o seu subordinado a trabalhar. A gente sabe que o senhor é cobrador. Mas o senhor cobra, mas também dá condição a esse pessoal de fazer o seu trabalho. A gente volta já para tratar sobre esse assunto.
Rádio Web TCE, uma emissora do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.
Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Japaratuba, no dia 11 de dezembro de 1943, o radialista e jornalista Reinaldo Moura Ferreira ingressou como conselheiro do TCE em 2001, nomeado pelo então governador do estado, Albano Franco, na vaga que foi aberta com a aposentadoria do conselheiro Tertuliano Azevedo. No TCE, Reinaldo Moura ocupou os cargos de corregedor-geral, vice-presidente e presidente do órgão. Comunicador por vocação, o conselheiro Reinaldo foi responsável pela criação de ferramentas que contribuíram para estreitar a relação do órgão com a sociedade. Entre elas, a Rádio Web TCE e o programa semanal TCE na TV. Ao completar 70 anos, em 2013, Reinaldo Moura deixou a Corte de Contas de Sergipe em virtude da aposentadoria. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe.
Você está ouvindo a Rádio Web TCE.
O programa Entrando de Conversa está de volta, a gente continua conversando com o professor Antônio Álvaro. O professor Álvaro é diretor de controle externo de serviços, controle externo e serviço do Tribunal de Contas, e nós vamos conversar com ele. Ele falou um pouco do trabalho que ele fez, e é muito, a gente teria que ter muitos programas para falar sobre tudo isso. Nós vamos agora falar com ele sobre a maneira como ele vem tratando ao longo do tempo os seus subordinados. Professor, recentemente o senhor recebeu uma placa dos seus auxiliares aqui no Tribunal de Contas. O senhor não esperava essa placa, evidentemente, né?
Rapaz, não esperava mesmo, não. Porque eu segui. Fiquei bastante feliz, porque vale mais do que o salário que eu recebi
com
aqui.
Com certeza.
Porque eu enfrentei, assim, que era natural, né? Quando assumi a diretoria. Primeiro que eu não estava preparado para assumir essa diretoria, que é uma das mais... Não digo que é a mais importante, mas é a que tem... Atividade fim mesmo, colada com os gestores, né? É que dá repercussão ao tribunal. é essa aí que mantém as informações das obras aos conselheiros. E quando cheguei, que é natural, né? Tem as suas qualidades, tem as suas deficiências. Mas eu aprendi uma coisa: em gestão pública, você só tem 6 meses para você implantar a sua característica. Se em 3 meses você não der a dureza que deve dar, em 6 meses você não consegue mais. Uhum. Em 1 ano já será desmoralizado. Depois você não faz mais nada. Como eu já tenho esse princípio na minha cabeça, eu quis fazer tudo em 1 mês. Tomar atitude. Tudo que fosse antipático eu fiz em 1 mês.
De uma vez só?
Fiz de uma vez só. É. E saía nos corredores, os colegas até me dizem que eu sou um diretor andante, né? Eu não paro na sala.
Eu tava pensando nisso agora há pouco. É. O senhor tá sempre de cima para baixo, de um lugar para outro.
No começo eu andava mais, porque eu tava identificando o que eu chamo de diagnóstico informal. Brincando e sabendo como é a organização formal. Porque a formal eu já sei como é. Agora a informal eu tinha que saber, senão eu era atropelado. E aí tomei algumas decisões logo na minha diretoria, que foi antipática. Por exemplo, fechei todas as portas de saída, só deixei uma porta na frente da minha.
Eu só vê o controle.
Pra ver quem saía e
quem entrava.
Identifiquei que aqui tem uma praça de bate-papo no começo, que é o banco.
Sei.
Todo mundo saía, vou no banco.
E era
no banco. Aí eu ia atrás, chegava lá e encontrava o cara. Aí, mas era no Banco do Brasil, lá na cidade. Aí, resultado: medidas que a princípio são assim
antipáticas, né?
Antipática, quebra o ritmo.
É.
Eu tomei logo. Lógico que conversei com o presidente para ver se ele me dava apoio, senão eu ia tomar uma porrada na frente. Digo, olha, presidente, tem uns negócios que eu não concordo. Primeiro, o expediente não é 7 horas aqui. Eu defini uma reunião de 7h15 com todo mundo. Agora, só que eu fiz da tripas coração para chegar às 7 horas, meu amigo. Para não ficar desmoralizado.
É porque o senhor seria o primeiro a chegar atrasado?
Não tinha como. Então, no segundo ou terceiro mês, eu já fiquei satisfeito. Porque já vi nos corredores comentários dizendo: aquele cara como é o nome? É um atropelador, é um trator. É bruto que é uma peste, tal. E repercutiu até em reunião familiar. Já chegou na família dizendo logo: olha, Alvo já está
aprontando lá pelo lado do tribunal.
Já está no tribunal, como é que se diz? Perseguindo os funcionários. Isso. Eu digo: opa, já cheguei no que eu queria. Pronto. Aí quando o cara diz isso, é porque ele já está se enquadrando. É. Né? E graças a Deus, o resultado está aí.
Tá aí.
Eu não sei se eles me deram essa placa já doido, porque acaba agora a gestão, eu vou embora,
não,
né?
Certamente que
mas,
não.
Mas eu fiquei satisfeito que todos hoje reconhecem que a diretoria, com algumas ações, lógico, autorizado pelo presidente, apoiado pelos conselheiros, eu não fazia nada. Primeiramente o presidente, porque eu sou subordinado a ele. Então, todas as ações que tivemos que fazer, eu comunico a ele.
Sim.
Não é? E aí, como ele demonstrou uma certa confiança, sabendo que eu vim aqui foi para ajudar, é? Ajudar mesmo no que eu posso, dentro do meu princípio. E graças a Deus, rapaz, eles todos hoje só me dão prazer, todos estão satisfeitos.
Mas, professor, o senhor está falando em medidas antipáticas, mas por outro lado, a gente sabe também que o senhor é um gestor que estimula. Às vezes com uma palestra, às vezes com um bate-papo, às vezes com uma brincadeira. Sabe, o lado daquele homem antipático que tem que tomar determinadas providências também tem o lado daquele homem amigo, carinhoso. Como é que se aplica isso à administração?
O lado lúdico.
Lúdico, exatamente.
Ai, isso aí é para a vida que vai ensinando. Não tem tecnologia para isso não, viu, bicho?
Aí não tem, se aprende na escola não, né?
Não, tem muita coisa que diz o líder. Tem alguns princípios, alguns respeitos. O líder é o líder laissez-faire, o líder ditatorial, o líder isso. Tem classificação de tudo que é líder. Mas você é que você tem que você definir que tipo de liderança que você quer perseguir para você. Porque existe a liderança situacional. Então não existe critério para você existir. Bom, para eu ser um bom líder desse grupo, eu tenho que fazer isto, isto. Não existe manual. Porque existe a liderança situacional. Deixa eu lhe dar um exemplo prático.
Pois não, professor.
Você está numa escola, numa sala de aula. ali todo mundo quer sentar junto de França para colar na hora da prova. Certo. Todo mundo junto de você.
Ele vê quem é o melhor aluno, então, né?
Naquela hora ali, dentro da sala, você é o líder.
Uhum.
Aí terminou, vai pro recreio. Chega no recreio, vai ter bola, jogado de bola. Aí pega Marcelo e Pedro, é quem vai fazer o time.
É o líder.
Você deixa é o você. Sim. Por último, que você não sabe jogar, bota você no gol. Então, naquela hora, o líder, né, na sala era você.
Era. Lá fora é outra história.
É o malandro.
É o malandro.
É o malandão que é o
afasta
líder.
Afasta esse.
Ele é que é o bom.
É o bom. O então, malandro é aquele que escolheu o time.
Naquela hora.
Naquela hora.
Então, no time, como objetivo, você vai ganhar o jogo.
Isso.
Você pega o vagabundo que é malandro mesmo, que é o líder da turma ali.
É quem sabe escolher.
Você que não é mais líder, você vai pro gol.
É.
Entendeu como é? Então, você tem que identificar primeiro o perfil de onde você está gerenciando. Primeiro, para depois se ajustar internamente como é que você vai fazer e definir que tipo de líder que você identifica ali para você usar o líder, porque o que é administração, basicamente? É você fazer as coisas através de pessoas. Entendeu?
Entendi.
Não é você fazer, por exemplo, aquele cara que é gestor e você entra na sala dele, é papel por tudo que é lugar, então eu tô afogado, aquilo é incompetente para mim. O bom gestor é aquele que faz todo mundo roda e você está limpinho na mesa. Diz, esse cara não faz nada, mas está todo mundo rodando. Porque você está fazendo as coisas com eficiência e eficácia através das pessoas. Então, nessa situação que você colocou agora para mim, eu tive uma grande vantagem aí. Por quê? Eu peguei, quando eu fui nomeado, a diretoria tinha 12 funcionários, todos eles já com grande experiência no órgão, e tive a felicidade de convocar 15 novatos novos,
concursados,
todos concursados. Hoje não tem mais ninguém lá que não seja concursado, só uma funcionária, uma engenheira. E aí o que é que acontece? Os novatos é mais fácil de você imprimir um ritmo, não é? E aí coloquei da seguinte forma: cada um novato trabalhar com um antigo. E aí eu misturei. E aí, cada um foi dando sua contribuição, foi se ajustando, graças a Deus, hoje está uma equipe uniforme.
Pois é. Ô, professor, só falando em concursado, eu me recordo que assim que esse pessoal começou a tomar posse aqui, o senhor criou uma novidade aqui dentro, nunca existiu isso. O senhor começou a gravar um DVD, desde que o concursado chegava à recepção, até o momento da palestra final. Então, o senhor gravava tudo aquilo, gravou tudo isso, e a cada servidor o senhor dava um DVD daquele. Quer dizer, é uma lembrança que esse cidadão nunca mais vai esquecer. Ele vai contar para os netos dele como ele entrou no Tribunal de Contas.
Olha, aí é uma técnica que chama recepção do novo servidor. Isso tem, tudo que é livro de gestão tem. Uhum.
Mas nunca tinha sido usado aqui.
É porque não se usa, geralmente. Veja bem, qualquer organização tem alguns princípios fundamentais de recursos humanos. Chama-se recrutamento, que é o ato de chamar. Você chama pela televisão, pelo rádio, pelo jornal. É o recrutamento. Depois que você chama essas pessoas, tem um segundo passo, que é a seleção. Tá? Seleciona através de prova, entrevista. Sim. Cada um tem o seu, né? E o terceiro, que é o recepção e treinamento. Então, tudo... Você não se lembra quando você diz assim, é amor à primeira vista?
Lembro.
Isso não tem essa jogada?
Tem essa jogada.
É a mesma coisa, pô. Quando você entra, o cara fez um concurso. Tá numa alegria do diabo.
É.
Que vem pra uma organização. Se você não dá um estímulo de recepção àquele cara, você vai ver que vai acontecer o que aconteceu com alguns aqui. Teve funcionário meu aqui, que foi concursado também, entrou, que ele disse, olha, professor, vi o CDzinho que eu fiz de recepção, e o senhor acredita que eu passei aqui 6 meses sentado numa carteira sem ninguém dizer nada o que eu ia fazer?
Ninguém sabia nem quem era o cidadão.
Não. Me botaram aqui numa sentada e o chefe passava, botava, passava, não me dava. Eu fiquei aqui sem fazer o que fazia.
Enquanto fiquei agoniado. Ele viu o colega dele ser tratado de outra maneira.
Quando ele viu esse negócio, ele aí se chegou pra mim. É. Né? Aí ficou e tal. Então, isso é um princípio, aí que eu digo, de conhecimento de gestão. Aí vai aquele, vamos voltar aquele outro, as pessoas que são contratadas para fazer esse ato de recrutamento, não sabe o que é, não sabe como fazer. Então você vê que foi um sucesso danado, né?
É, professor, porque ele, na hora que ele chegava na recepção, tinha uma recepcionista recebendo ele rindo.
É.
Ele já se sente bem ali.
É.
Né? Aí o senhor levava para visitar determinados setores. Aí o senhor pegou uma das funcionárias mais antigas, no caso Guadalupe, né? Ó, vamos falar o que é o tribunal. Guadalupe toda empolgada, porque estava se sentindo valorizada também enquanto servidora antiga. Falou, o que está chegando, o que é que... Enfim, foi toda uma história de um DVD muito bonito, que, como a gente disse, eu não sabia que isso era uma técnica de administração.
É uma técnica de recebimento do servidor, que pode ser feito de várias formas, pô. Você pode chamar na sala do chefe e dizer bom dia, seja bem... Aí apresentar todo mundo. Como aqui eu não sabia como tinha sido feita, eu digo, vou fazer um troço para emocionar, que aqui é um emprego bom, o cara não vai esquecer mais
nunca. É verdade.
E não vai esquecer mais nunca do presidente que chamou.
E teve outra também, professor. O senhor valorizou toda a equipe, porque foi produzida aqui pela equipe do tribunal. O senhor valorizou toda a equipe de comunicação do tribunal, tanto com as imagens, como na ajuda do texto, como na locução. Então todo mundo se sentiu valorizado ali, e os servidores também. Eu achei daquilo de importância muito grande.
Mas veja bem, é como eu digo, o foco. Eles vão se lembrar de mim ou do presidente?
Do presidente, mas também exatamente. Do senhor, viu, professor?
Sim, mas eu estou como apoio.
É, exato.
Mas eles vão receber, vai...
Até que o presidente também falou, os recebeu e está gravado lá.
Pronto, então, foi a atitude da administração dele.
Porque a administração é impessoal, né, professor?
Impessoal, é exatamente. Impessoal. Então, mas ele aí, nessa gestão dele, ele tomou essa atitude. Essa decisão. Nesse outro concurso que eu tive o prazer de ajudar...
Sim.
É de...
Saúde,
essa tudo. Eu cheguei a filmar eles fazendo
a prova.
A prova. Eu tenho filme de tudo já. Que no dia que
eles foram
tomar posse, meu propósito era esse, né? Fazer o filme lá, pegar os caras aprovados, é fácil de eu tirar.
É.
Aí eu escolho da filmagem quem aprovou. Já, ele vai tomar um susto.
Professor, outra coisa. O senhor agora hoje é um homem com mais experiência. Mas o senhor começou muito jovem. E na sua juventude, o senhor já aplicava esse tipo de administração que o senhor tem aplicado com seus servidores, inclusive com os alunos também?
Aplicava, mas as reações contra mim eram pesadas. Pronto, vou lhe dizer um prato, que você foi meu aluno Tiradentes, foi?
Foi.
Pronto. Eu vim da UNB, as disciplinas, por exemplo, eu fiz cálculo 1, 2, 3, sem ter uma aula de matemática. Era estudo dirigido, eu levava o livro para casa e só fazia a prova.
Sei.
O professor ficava 24 horas tirando dúvidas, só. E as disciplinas na área de recursos humanos era grupo de trabalho na 5, 4, na sala de aula, discutindo o tema e fazendo os trabalhos. Quando eu comecei a dar aula no Tiradentes, que implantei esta forma dentro da sala de fazer grupo de trabalho, não sei se você chegou a ser feito.
Não.
Grupo de trabalho em disciplina introdução, administração de recursos humanos. Eu lembro perfeitamente que teve uma reunião no departamento lá, Uchoa, que foi o professor, um do DR, que eu não lembro dele, de matemática, mas três professores fizeram um documento para Uchoa dizendo que eu estava enrolando, não estava dando aula.
Quer dizer, ele queria aquele método ortodoxo.
Não, eles têm umas fichas, é amarela.
Roubou uma ficha daquela?
É amarela, não sabia dar aula, não. E exercício de matemática era só aqueles que ele sabia fazer.
Pô. Fugiu dali e acabou.
É. Aí o Uchoa me chamou. Alvo, o que está acontecendo? Eu digo, Uchoa, não se dá mais aula de cuspigir, não. Eu dou o tema e fica a classe toda discutindo. Depois faz um trabalho e eu corrijo. Rapaz, mas a turma está dizendo que você não dá aula, como é? Eu digo, bom, é a opção do senhor, né?
É.
Mas é uma metodologia que todo mundo está usando. Se aprende muito mais do que está no cuspir giz, cuspindo giz. Ele disse, não, mas professor de matemática, eu digo, chame eles aí. Chame um que eu vou passar uma integral para ver se resolve. Que é tudo cagar sabedoria, chame um aí. Aí ele, não, eu digo, vou deixar uma integral aqui, Uchoa. Uma integral tripla. Aí botei integral tripla de mais infinito, menos infinito, cosseno, seno de x ao quadrado e tal. Diga um desses para resolver. Se resolver, eu vou passar da aula. Porque
o professor de matemática não era o senhor.
Não, porque eu sabia que...
Ele não se resolveria.
Não, que essa integral é insolúvel. É para assim, pegar o raio da lua.
Colocou, né? O cara na sinuca de bico.
Aí ele, pronto. Mas para você ver, a primeira reação de quebra de paradigma, o cara foi dizer que eu não estava dando aula, pô, porque estava adotando uma metodologia. Aí, pronto, você perguntou uma coisa, eu vou lhe dar uma experiência triste e dolorosa por nova metodologia. Fui implantar a Telegipe. Pare como é, viu? Aí existia 50 telefonistas. Naquela época a Telegipe só tinha 1.800 terminais de telefone. Eu organizei tudo, fui para Guarulhos, comprou aquela central da Rua do Lagarto com 50 mil telefones, 5 mil telefones. Eu implantei, fiz o curso, etc. E aí, fiz um diagnóstico com as 50 telefonistas e disse a elas que elas indicassem entre elas a que tinha maior perfil para ser a chefe.
Sim.
Elas indicaram uma mulher chamada Isabel.
Conheço Isabel, mora em Brasília hoje, minha amiga.
Preta.
E foi excelente funcionário.
Pronto.
É, conheço.
Isabel foi indicada.
Muito minha amiga.
Pronto. Só que a chefe chamava-se Nancy. Chefe dela.
Sim.
E delas todas. E essa Nancy era o quê? Tia de Aguinaldo, capitão, que era o dono da empresa. Sim. O presidente. Era Aguinaldo, presidente. Rini, diretor de...
Rini Reis Damasceno, né?
E Salgado, o dedo duro.
O que era tenente do exército, qualquer
tenente,
coisa.
Tenente, mas era DSI da Energia.
Sim.
Lá da... Fiz o diagnóstico e entreguei. Sabe o que sobrou para mim?
Ah.
Admissão.
Primeiro,
porque é que indicar uma preta naquela época?
É verdade, isso foi um crime perante aqueles olhos, aquelas
uma
pessoas.
Preta?
Uma funcionária excelente, uma pessoa excelente, Isabel.
Segundo, porque tirar a sobrinha do...
Do presidente.
Pronto. Aí um exemplo prático para você. Eu recebi, sabe o quê? Uma admissão na véspera do meu casamento.
Que bom, né? Que loucura, né?
Porque, e fizeram ainda um relatório dizendo que aquilo ali foi uma atividade intelectual, considerado nível 1 de comunista, entendeu?
Sim.
Que estava fazendo levante entre os funcionários.
Quer dizer, num período militar, no
mais entre,
é o período 74. Pior.
Então, é um período pior
então, do militar. Aquilo ali era um levante.
O senhor era comunista.
Um levante que eu fiz.
Porque
eu
queria implantar uma administração
e
moderna.
E me deu consequência depois. Eu passei na universidade. Para eu entrar, foi difícil.
Lá na UNB?
Não,
para eu aqui, entrar aqui.
Aqui. Passei como professor?
Passei 6 meses para ser admitido por causa desse relatório.
Que loucura, né?
É, por causa desse... Então, pra você ver, são paradigmas. Agora, como o Estado era pequeno, o presidente da Telegip ia tudo para aniversário, para festa e tudo, entendeu?
Entendi.
Ele começou a dizer em todo lugar que eu era isso, que eu era aquilo. Aí, você sabe que em organização informal, pega logo.
É verdade.
Quando é ruim. Aí, ó, ele é isso, ele é aquilo, ele é... Eu...
Quem Álvaro é comunista, o cara nem lhe conhece.
Não, o cara é isso.
Nem lhe conhece, mas já...
Criador de casa, não sei o quê, não tem atenção. E nessa época, todo mundo, que era natural, pegava emprego no tapa. Né? Fulano, Betrano, indicado. E eu nunca gostei disso. Aí fui para a universidade ser professor, independente, porque passei em primeiro lugar no concurso. Pronto. Aí eu dizia o que
passou queria. Em primeiro lugar, demorou 6 meses para ser chamado.
Não, e só fui chamado porque eu fui lá em Brasília, pedi um atestado de um coronel chamado Fortunato, do DSNI, que ele me deu uma declaração dizendo que não era nada daquilo.
Um atestado de idoneidade, só precisou pedir isso.
E eu tenho esse atestado, você vai ver no meu blog. Então, esses paradigmas, assim, que eu fiquei casca grossa nesse sentido. Mas consciente disso, nunca fiz inconsciente. Agora, se você perguntar, ó, diga aí um funcionário que você que tem raiva de você. Eu só tenho um camarada que eu não vou citar o nome dele, que dizem ao povo que é cafetão, que por puxar muito o saco eu me aborreci, disse umas verdades que não devia ter dito e ficou sentido comigo e por uma denúncia que fizeram, mas para mim é ignoro porque ele não tem muita competência não, é como se diz na gíria, é babão mesmo.
Sim.
Mas o qualquer lugar que você for trabalhar, você pergunta, trabalhou com o Álvaro, como é que é ele? Eu tenho esse prazer de dizer que todo mundo, no começo, mas depois todo mundo. Então, por causa de quê? Porque eu assumi esse perfil, de onde eu entro, tenho que botar algumas coisas de gestão, no foco, etc, etc. E isso cria muito problema.
O senhor não pode entrar e sair deixando da mesma maneira que pegou, né, professor?
Aí eu não fiz nada.
Não fez nada.
Ganhei só o salário.
E aí não foi justo, né?
Não, aí eu não tenho temperamento para isso. Entendeu como
é? Professor, nosso tempo está acabando, infelizmente.
Tá.
Eu gostaria muito de agradecer ao senhor por ter vindo conversar com a gente, dizer que essa entrevista foi uma entrevista excelente e que eu gostaria que o senhor voltasse mais vezes para a gente voltar a conversar sobre esses assuntos, porque o que nós tivemos hoje aqui, professor, foi uma aula de administração. Sinceramente, foi uma aula de administração. Eu acho que estava na hora do senhor pensar também em escrever seu livro, colocando tudo isso no papel, sabe? Porque é importante.
Já, já corrigindo você,
sim,
como diz Jô Soares. Já cortando sem cortar. Né?
Sim.
Eu queria deixar aqui um convite para você fazer um convite. Para chamar os funcionários de lá também.
Com maior prazer.
Para que eles venham aqui, diga também a importância do tribunal para eles.
Isso.
Como são funcionários. Pega um funcionário mais antigo,
sim,
um médio e um Dos
concursados recentes.
Bate um bala para ele. Para levantar o... Porque veja bem, aqui é um dos lugares, pode até dizer que não ganha mais do que os outros tribunais, tudo bem. Mas é uma atividade, meu amigo, excelente. Trabalha só de 7 a 1. É. Tem um poder informal dentro da comunidade enorme. O cara que trabalha aqui tem que se respeitar e viver feliz, pô. Porque é um emprego bom, você sabe disso.
Claro, é verdade. Né?
Quem tá aí fora tem vontade de entrar, né?
Basta, haja visto o concurso, né? A quantidade de inscritos.
Você vê.
Os dois.
Então, veja bem. Os conselheiros, pessoal, é uma atividade que até 75 anos agora, né?
É, até 75 anos.
Mas é uma atividade altamente independente. É. Cada um é independente. É uma atividade que o cara, na minha ótica... Quem tem raiva de conselheiro, muitas vezes, é inveja, viu?
É verdade.
Com vontade de ter vindo aqui, porque é um emprego bom, tem poder, ganha bem, né?
É verdade.
Não é subordinado a ninguém.
Não, é um homem independente.
Então, geralmente é assim, a gente tem essa cultura. Quem não está dentro...
Quer entrar.
Chama que é marmelada.
É.
Né? Quem está dentro é serviço sério.
É.
Então, é a mesma coisa. Aqui é um órgão, quem está dentro não pode deixar ser contaminado por os invejosos, muitas vezes, que está fora.
Com certeza.
Porque aí cria aquele clima. Então, faça o seguinte, se você puder, chame.
Já está combinado, professor, lhe prometo que nosso próximo programa já será com eles.
É, isso daqui para frente, sempre fazendo isso, porque os servidores daqui, os órgãos de controle no país, é que tem que ser cada vez mais qualificado para participar... compartilhando a gestão do dinheiro público.
Sem dúvida nenhuma.
É nesse sentido.
O nome já bem diz, o dinheiro é público.
O dinheiro é público. Então eu agradeço muito a sua atenção,
professor.
E não vim da aula coisa nenhuma. Você é inteligente, você está aí nas bocas toda hora, eu vejo você aí na televisão.
Vou lhe cobrar o livro.
É um cara competente. Não, inicialmente eu estou lançando um site.
Um site. Né? Já é o começo pro livro.
Álvaro Consultor.
A partir de quando está no ar, professor?
Não, já está em teste, né?
Eu
estou botando umas fotos, estou botando uma coisa agora.
É o pessoal da Alfama que vai manter?
É.
É da pouco, eu quero aqueles meninos da Alfama aqui que são bons também, quero dar uma conversa com eles.
É eles lá.
Isso.
Então é o seguinte, lá vai ser o início, talvez. Eu já fui convidado pela FIPE, uns rapazes, para fazer um livro, no sentido de deixar alguns princípios gerenciais para a prefeitura de 0 a 50 mil habitantes.
Coisa boa, a maioria da nossa cidade.
É, um manual pro cara, é prefeito, ele pega o manual e diz, ó, tem que fazer primeiro o quê? Fazer, não é um livro texto, teórico, mas com passos. Ele faça se quiser, mas pelo menos alguns passos pro gestor seguir, entendeu? Entendo. Isso aí eu tô pensando, já um pessoal de Dona Patrícia, que é de São Paulo, da FIP, me chamou, tô pensando em fazer. Mas inicialmente eu tenho que me motivar. Ponto, estou lhe dizendo que tudo é foco. Eu já estou me preparando meu foco
em cima
assim
desse
que
manual.
Sair daqui.
Em cima desse manual. Professor, eu não pensaria assim que sair daqui. Eu, certamente o senhor não pensa que vai ficar sem fazer nada, não. Daqui a pouco tem gente lhe convidando. Então
não,
é bom.
Não, mas eu tenho que definir, meu foco. Eu tenho que ser realista, meu amigo.
Tem que definir o que é que o senhor quer mesmo, né, professor?
Não, o que é que eu vou fazer?
É o foco, período.
Eu me programei e foquei para esses dois anos.
Dois anos, é.
Entendeu?
É uma etapa.
Tá focado para isso. Eu não posso mudar meu foco. Ficava agora.
Pensando no que vai acontecer.
Eu quero
no futuro,
concluir agora o meu foco.
Isso.
Agora estou me preparando mais ou menos para o que deve é, para não ficar frustrado. Agora vou ficar com a saudade enorme daqui.
Com certeza.
Quando eu olhar o contra-cheque, vou chorar.
Professor, muito obrigado mesmo por ter vindo conversar com a gente. Foi uma alegria enorme conversar com o senhor, professor.
Tá bom, meu amigo. Obrigado mais uma vez.
Por hoje nosso programa fica por aqui. Você sabe, a gente vai sempre, nós vamos ao ar sempre nas terças-feiras às 9 da manhã e sexta-feira às 10 horas da manhã. E na próxima semana nós nos encontramos. Bom dia.